Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es una alegría poder reunirnos en seguridad y en paz y en tranquilidad, que no hay en muchas partes del mundo, como sabemos, desgraciadamente, y es un privilegio poder hacerlo para alabar y glorificar a Dios y indagar en su palabra, reflexionar en lo que Él quiere que aprendamos y prepararnos para estar cada día más a su servicio, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Padre, Señor maravilloso, venimos delante de Ti como congregación a darte gracias, porque el Señor, Tú eres digno de toda gratitud, de toda alabanza, de todo honor y de toda adoración. Tú, en el cumplimiento del tiempo, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él libre y voluntariamente naciera y tomara nuestra carne, nuestra debilidad, nuestro pecado, sin tener el pecado ninguno, pero Él llevó el nuestro, Señor, y lo clavó en la cruz. Y es maravilloso saber que tenemos a un Salvador que nos amó tanto, Señor. Así que te damos gracias por ese bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos rescató y nos justificó, y que por medio de tu Espíritu nos santificó, Señor, y que nos llevó en su ascensión a estar a tu lado. Y es todo algo sorprendente, algo... En los diccionarios no hay palabras para explicar la grandeza de tu sacrificio, Señor, en Él, para darnos la verdadera vida, llevarnos a ti y tenernos en tu presencia y darnos una relación contigo por toda la eternidad. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a vivir en esa realidad nueva que tú nos has dado, que podamos sentir cada día tu fortaleza y tu estamina, Señor, tu inspiración y tu motivación, para que vivamos siempre movidos por la fe, Señor, mirándote a ti directamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, que nos ayude a apreciar cada día el sacrificio de amor maravilloso que Él llevó a cabo, y que nos dé la capacidad de servirte y honrarte en nuestras vidas. Te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra, Señor, que tú bendiga a cada uno de ellos, a todos los que tú has conocido, Señor, y que nos ayude a todos a crecer hacia aquello lo que tu Hijo Jesucristo nos ha dado y nos ha hecho ser. Así que te pedimos, Padre, que estés con nosotros aquí en espíritu, que tu Hijo Jesucristo, su presencia sea palpable en nuestras vidas, porque Él dijo que donde hubiese dos o tres reunidos, allí estaría en medio de ellos, Señor. Así que te pedimos que nos ayude a sentir su presencia aquí en esta tarde, y a regocijarnos y alentarnos y motivarnos y estar preparados para dar testimonio de tu amor, Señor, a todos aquellos que puedan preguntar por la diferencia que hay en nuestras vidas, la diferencia que tú haces a través de tu amor y tu misericordia. Te pedimos por tu pueblo alrededor del mundo, Señor, por todos los que tú conoces, y especialmente tu liderazgo, Señor, que estés con cada uno de aquellos que sirven de corazón, Señor, para alentar a tu pueblo, motivarlo e instruirlo y prepararlo para la obra del ministerio, porque esa es la labor que tú nos has dado, Señor, y que nos ayudes a todos a crecer en gracia y conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que estés con la alabanza que te vamos a dar, Señor, que bendiga a De Noel, que nos la va a traer, y que nos ayude a todos a alabarte con un corazón agradecido y lleno de alabanza a ti, y de esperanza y de gozo y de alegría y de paz en nuestros corazones, porque esos son los ingredientes básicos de esta época de Adviento, Señor. Así que te pedimos que estés con todo tu pueblo alrededor de la tierra, y también con los hermanos que no han venido, con aquellos que están viajando, Señor, para visitar a sus familiares, como el caso de Ana Elsa, o con los hermanos que no pueden estar aquí por otras circunstancias, que estés con ellos y que les bendiga, Señor, y que los ayude a sentirse parte de la congregación aún sin estar aquí, Señor. Te pedimos por todo lo que tú haces a través de nosotros, Señor, que nos ayude a ser fuente de radiación de tu amor, y que podamos realmente llevar tu palabra y tu testimonio, el testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas, a muchísimo a nuestro alrededor. Te pedimos que abra, Señor, mi boca con inteligencia para presentar la primera parte de este servicio, y la segunda parte, que esté con nuestro anciano De Noel, que lo bendiga, Señor, con sabiduría y con capacidad de transmitir lo que tú quieres decirnos en esta tarde, para que lo incorporemos a nuestras vidas y podamos practicarlo y darte de esa forma honor y gloria. Te pedimos todo esto, Padre, y te damos la gracia en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy estamos en el tercer domingo de Adviento. Si encendéis las velas, la vela de la esperanza, la morada, la vela de la paz blanca, y ahora encenderemos la tercera vela, que es la vela del gozo, que es rosada. A medida que se acerca la venida de Jesús, ese evento en el cual nosotros vamos a conmemorar, nuestro Salvador, nuestro gozo aumenta en la anticipación de su nacimiento. En Isaías leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que luego él mencionó en Lucas, en Isaías 61, 1 al 4, porque Jesucristo lo que utilizó ahí para no extrañar, eso fue a la apertura de su ministerio, para no extrañar a aquellos que estaban en su audiencia, que eran principalmente judíos. Él mencionó a Isaías: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros de antaño, repararán la ciudad en ruina y los escombros de muchas generaciones. Dios nos trajo libertad y favor en la forma de su Hijo Jesucristo. Es una pena que el pueblo de Israel no pudiera entender, y hasta el día de hoy todavía, a excepción de aquellos que Dios le ha abierto la mente y el corazón para entender, no entiende que el Mesías vino ya. Y eso cambia totalmente la vida, porque eso es entrar en el nuevo pacto, y es cambiar la forma en la cual lo vemos todo. Y tenemos a un Israel todavía en guerra y en conflicto, precisamente porque todavía no conocen que no hay que hacer esa forma. Dejar a Dios la guerra, que la guerra ya la hará Él. Él es mejor guerrero que nosotros, y sabemos que en sus manos tenemos que dejarlo. Así que vamos a darle gracias a Dios diciendo: te alabamos con gozo, Señor, por el cumplimiento de tu promesa de un Salvador y lo que eso significa en nuestras vidas. Gracias por el regalo de la salvación a través del nacimiento de tu Hijo, Jesús. Créanos de nuevo mientras esperamos y ayúdanos a ver tu gloria mientras llenas nuestras vidas con tu Espíritu viviente. Amén. Vamos a ir a leer Salmo 126 como introducción a la alabanza. 126, versículo 1 al 6. Cuando el Señor hizo volver al Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, juez, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver a los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Las circunstancias bajo las cuales se escribió este salmo son evidentes. Los exiliados que recientemente regresaban de Babilonia, del cautiverio, se regocijan en la alegría de su regreso. Y ven que es reconstruido el templo, que se levantan las murallas de Jerusalén, que se cumple aquello que habían leído en los profetas de tanto tiempo y que lo aguardaron por más de dos generaciones, 70 años aguardando que eso fuera una realidad. Las metáforas de los arroyos en el sur se deriva de la rapidez con las cuales los cursos secos de agua se convierten en torrentes. Los exiliados que regresaron anhelaban ver las soledades vacías de su tierra llenas de repente de multitudes que retornaban, que regresaban. Pidieron que sus lágrimas fueran semillas de grandes cosechas. Como trabajador cristiano, no consideres perdidas son las semillas que siembras o las lágrimas en las que las remojas. Y de eso sabemos nosotros bastante como iglesia, porque llevamos sembrando muchísimo tiempo, pero sabemos que algún día... Hoy recibí un mensaje bien bonito, no sé de qué zona del mundo es, pero acerca de el artículo que más se lee, que es el vestido de bodas que el invitado no llevaba. Y es una persona que me da la razón en todo. Primero dice: tiene usted toda la razón en el artículo, pero al final me dice que el vestido de bodas es el bautismo. No, está equivocado. Ese hombre no se ha puesto en la situación en la cual la parábola es explicada. Y a quién va dirigida es a aquellos que se querían justificar a sí mismos. Todas las parábolas que hay en el contexto anterior y posterior son acerca de eso. Y es solo en Jesucristo, es la justicia de Él, que tenemos justificación. Y Él a todos los invita, pero tenemos que recibir y aceptar aquello que Dios nos da, porque si queremos vivir con nuestra justicia, no podemos estar ahí eternamente en la fiesta de bodas. seremos sacados. Y eso es lo que dice el artículo claramente. Y más cuando lo comparas con la evidencia histórica, cómo eran las bodas en aquel tiempo. Leeros ese artículo si no lo habéis leído, porque ese artículo es muy interesante, en la página web está. Así que esa es sin duda la garantía de Dios, que Él volverá a hacer que incluso las lágrimas nuestras se conviertan en alegría. Él dice en su palabra que no volverá palabra suya a Él vacía. Entonces, con ese ánimo es que hacemos todo lo que hacemos. Yo me sacrifico más de lo que puedo. Gracias a Dios, es el que me sostiene. Pero para que la página web esté al día, para que esté todo lo que tenemos al día, lo máximo que pueda. Así que vamos a darle gracias a Dios con alabanza, sabiendo que en Él tenemos seguridad y confianza. Y que Él verdaderamente ha hecho aquello que decía que haría. El pueblo suyo, el pueblo físico de Judá volvió. Porque Él dijo que volvería después de 70 años. Y nosotros, Dios nos ha hecho volver a Él a través de Jesucristo. Estamos en su presencia. ¿Qué queremos más? Así que tenemos razón de darle gracias y alabanza todos los días, en todo tiempo, en todas circunstancias y en todo lugar. Así que le damos la bienvenida a De Noel para que nos presente la alabanza en esta tarde.
Padre Santo, gracias por nos aproximar de Ti a través de esta acción poderosa del Espíritu Santo, nos dando vida, nos dando gozo, ánimo. Y gracias también porque Jesús Cristo, cuando se ascendió al cielo, dijo que enviaría el Consolador para que quedase con nosotros todos los días de nuestras vidas. Somos gratos porque a pesar de las dificultades, los problemas, de las incertidumbres, oh Dios, de las fraquezas que tenemos en esta tierra, nosotros reconocemos que Tú eres nuestro Dios fiel y está con nosotros a cada día, nos capacitando a través del Espíritu Santo a reconocer que somos eternamente dependientes del Senhor. Graças, Padre, capacita nossas vidas a reconhecer sempre que não somos nada sem o Senhor. E com o Senhor podamos caminhar, com o Senhor podamos alabar a Ti, e através do Senhor podamos transformar o mundo com nossas atitudes, com nossas ações e também com nosso testemunho que o Senhor mesmo nos capacita a viver. Graças, Padre, por tudo, perdona nossos pecados e nos capacita, Senhor, a reconhecer que Tu eres nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigado, De Noel, por levar-nos alabanza a Deus. Nos falta voz. Vamos a dar gracias a Deus por habernos liberado.
Eterno Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tu liberación, Señor, porque tú nos has liberado del pecado, de la esclavitud, Señor, de los caminos, del sistema de este mundo, Señor. Así que estamos muy agradecidos por que nos has abierto la mente, nos has dado el entendimiento maravilloso a través de tu Hijo Jesucristo. Así que, Señor, estamos muy agradecidos. Y te lo agradecemos y te pedimos que nos ayudes día a día a seguir adelante, Señor, a esforzarnos y ser valientes. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Y vamos a seguir dándole gracias porque nos ha dado alegría y regocijo y gozo. Eso es lo que traía para los cautivos, para los que estaban presos, para eso es lo que traía Dios. Un voluntario que quiera dar gracias por ello, o voluntaria, Casonela.
Padre nuestro, gracias de todo corazón por reunirnos aquí y poder escuchar tu palabra y sentir tu espíritu, Señor, porque aunque no te vemos, estás aquí. Padre, te damos también muchas gracias por la alegría que has sembrado en nuestro corazón, la alegría de la unión contigo, de tu presencia en nosotros. Nos trae paz, nos trae alegría, nos trae motivación y nos trae una nueva visión de todas las cosas, Señor, un nuevo conocimiento, y eso es algo, es el tesoro más grande que podemos encontrar. Gracias de corazón, Padre. Vamos a celebrar el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor, pero lo celebramos en nuestro corazón, en cada persona en la que Cristo nace y permite el cambio y la transformación en su mente. Gracias, Señor, por ese milagro que estás llevando a cabo desde hace tanto tiempo. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y vamos a pedir a Dios que haga volver a Él a nuestros cautivos en este mundo, poniéndonos en sus caminos. Porque igual que el pueblo de los profetas y todo eso pedían a Dios que volviese los cautivos, que volvieran a la tierra, nosotros tenemos que sentir que este mundo está cautivo. Y tenemos que desear en el fondo de nuestro corazón que vuelvan a la libertad de Dios, que Él los traiga de nuevo de regreso y ponga en su corazón el deseo de que vuelvan a estar aquí. Amoroso Dios y Padre, Señor maravilloso, Tú que desde antes de la fundación del mundo tienes un plan lleno de amor, de misericordia, de bondad, que no puede expresarse con palabras, Señor, y que sabemos que abarca toda la humanidad. Sabemos que hay todavía muchísimos cautivos en esta tierra, Señor, que necesitan de la liberación de Tu Hijo Jesucristo, del llamado de Tu Espíritu, Señor, del conmoverse en su extraña, en las entrañas de ellos, Tu Espíritu, y moverlos a volver a Ti, Señor. Así que te pedimos, Padre, que Tú, como instrumentos Tuyos que somos, por medio de Tu Espíritu, nos unjas, Señor, de esa capacidad maravillosa de ser ungüento atrayente, de ser un óleo, de un perfume agradable, de buenas obras de amor y de misericordia y de bondad, Señor, que emanen de Ti, para que los que nos rodean puedan volverse a Ti, Señor, y encontrar la libertad que necesitan en Tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a ser instrumentos en Tus manos y que muchísimas personas puedan regresar a Ti, Señor, al ver cómo Tú nos tratas con Tu amor y misericordia y con Tu bondad. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo ves cómo tenemos las cabezas hoy? En cuanto al humor. Esto era un protón, un neutrón y un electrón. Entran en un bar. El protón pide una bebida y pregunta cuánto cuesta. El camarero dice 5 euros. A continuación el electrón pide una bebida y le pregunta exactamente lo mismo. ¿Cuánto cuesta? De nuevo el camarero dice 5 euros. Finalmente el neutrón pide una bebida y pregunta cuánto cuesta. Y el camarero dice, no, para ti no hay cargo, porque no hay carga. El neutro. Un niño con un mono en el hombro caminaba por la calle cuando pasó junto a un policía y le dijo, ahora jovencito, creo que será mejor que lleve ese mono al zoológico. Al día siguiente el niño iba caminando de nuevo por la calle con el mono al hombro. Cuando se cruzó con el mismo policía, el policía dijo, oye, pensé que te había dicho que llevara el mono al zoológico. Y el niño respondió, sí, sí lo hice, hoy lo llevo al cine. Esto es un coronel del ejército. Estaba en su despacho. Un soldado llamó a la puerta y inmediatamente a su orden, mi coronel. Y queriendo impresionar el coronel al soldado, el coronel cogió el teléfono y empezó a hablar mientras hacía señas a este soldado para que entrara en la oficina. El coronel afirmó, sí, señor presidente, me ocuparé de eso de inmediato. Tiene al hombre adecuado para el trabajo. Gracias por pensar en mí. Por cierto, saludo a su esposa. Y colgó el teléfono. El coronel entonces se volvió hacia el soldado. ¿Qué quieres? El soldado dijo, nada, señor. Solo estoy aquí para arreglar el teléfono. Total, no mientas nunca a nadie. Solo te engañará a ti mismo y la mayoría de las veces se descubrirá. El tema de esta semana, hermano, es compartir buenas noticias. Isaías 61, 1 al 4 y 8 al 11, que leímos ya la semana pasada, profetiza sobre la unción de Jesús y su papel de llevar buenas noticias a los oprimidos. Hemos leído una porción en Isaías, que luego Lucas mencionó. Tesalonicenses 5, 16 al 24 ofrece prácticas sabias para la vida y luego recuerda a los lectores que no es por nuestros esfuerzos, el que os llama es fiel. Lo que prometió lo hará. Y eso es algo que está en la Escritura, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Dios es fiel siempre y Él prometió, lo que prometió lo cumplirá. Siempre, siempre, siempre. Somos nosotros los que a veces no cumplimos. El texto del mensaje de hoy en Juan 1, 6 al 8 y luego del 19 al 28 nos recuerda que desempeñamos un papel importante en la proclamación de Jesucristo al mundo y pensaremos en cómo podríamos lograrlo en nuestra sociedad posmoderna. Y por eso es que el título del mensaje de hoy, testigo experto, este es el título del mensaje de hoy. Y la escritura central del mensaje, como digo, se encuentra en Juan 1, versículos 6 al 8 y luego del 19 al 28. Y nos la va a leer Maribí, y después de que Maribí la lea, nuestro anciano de Noel nos va a estar exponiendo la palabra a todos nosotros esta tarde.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8 y 19 al 28, y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículos 19 al 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: «Yo no soy el Cristo». «¿Quién eres entonces?», le preguntaron. «¿Acaso eres Elías?». «No lo soy». «¿Eres el profeta?». «No lo soy». «Entonces, ¿quién eres?». «Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron». «¿Qué dices de ti mismo?». «Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderezad el camino del Señor», respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos le interrogaron: «Pues si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas?». «Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay alguien a quien no conocéis y que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias». Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Alegría estarmos nesta tarde juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e estarmos também em comunhão uns com os outros. Vamos orar a Deus, colocando em pé os que puderem, para podermos dar início ao tema desta tarde. Padre Santo, graças por la infinita misericórdia do Senhor, por la alegria que Tu nos dás de estarmos na casa do Senhor como congregação, como irmãos e irmãs, como família de la fé em Jesus Cristo, único Salvador de nossas vidas. Nós outros somos gratos, Padre, porque o Senhor habita em nós outros e faz com que cada um de nós outros também podamos ajudar aqueles que necessitam, aqueles que estão necessitados, como a palavra do Senhor nos disse nessa tarde, que o Senhor enviou Jesus Cristo a libertar os cautivos e a dar ânimo e a dar alegria, gozo, paz a los que estavam em las tinebras. E nós outros, padres, estamos em cumprimento de parte desta missão como mensageiros do Senhor, estamos em el mundo também para anunciar as buenas nuevas, as buenas notícias do Senhor ao mundo que se encontra em tinebras, se encontra perdido. Graças por el perdão de nossos pecados, por la motivação que o Senhor ha posto em nossos corações, em nossas vidas, para podermos crer e buscar mais e mais o Senhor. Em nome de Jesus, Padre, nos ajude nesta tarde, nos capacite, nos orienta, nos dando o gosto do Espírito Santo a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Testigos expertos. Nossa mensagem desta tarde está baseada no texto de Juan, capítulo 1, Evangelho de Juan. Nossa irmã Maribi já leu o texto. Testigos expertos. Os testigos desempenham um papel importante à hora de chegar à verdade de qualquer caso. Pero a vezes, em la emoção del juicio, os testigos e os abogados podem transmitir lo que sabem de uma maneira pouco clara. Exemplo: abogado, quantos anos tem seu filho? O testigo responde: 38 ou 35, não recuerdo. O abogado pergunta: quanto tempo lleva vivendo com você? O testigo responde: 45 anos. O abogado, a horas, Diz: Senhora Johnson, como se terminou seu primeiro matrimônio? O testigo responde: por morte. O abogado então se pergunta outra vez: e por la morte de quem se terminou? O abogado: qual é sua fecha de nascimento? O testigo responde: 15 de julho. O abogado diz: de que ano? O testigo então se diz: todos os anos. O abogado pergunta: pode descrever como era a pessoa que lo atacou? O testigo diz: não. Levava uma mascarilha. O abogado diz: que levava por debaixo da mascarilha? O testigo responde: ei, seu cara. O abogado então se: quem foi o primeiro que lhe disse seu esposo quando despertou esta manhã? O testigo diz: onde estou, Kate? O abogado então se diz: e por que se molestou? O testigo diz: por meu nome é Suzan. Como podemos ver esse divertido exemplo? Os testigos às vezes podem oferecer descrições pouco claras de lo que sabem. O texto do sermão de hoje tem muito que dizer sobre o testemunho à la luz, porque estamos chamados a compartilhar as buenas novas de la encarnação. O Evangelho de Juan e os Evangelhos sempre nós outros hemos conhecido como as buenas notícias, as buenas notícias de la salvação em Jesus Cristo. E é interessante, irmãos e irmãs, que uma vez que nós outros como cristianos vamos compartilhar as buenas notícias do Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas, como testigos de Jesus Cristo, nós outros necessitamos e temos a obrigação, ou o dever, melhor dizendo, de compartilhar essas buenas notícias de forma verdadeira e fiel. Nós outros hemos visto anteriormente que o abogado perguntando e o testigo respondendo não era o que o juez e os demais necessitavam ouvir destas pessoas. Isso nos chama a atenção, prepararmos cada dia como testigos de Jesus Cristo, aprendermos e a sermos verdadeiros em nossa forma de transmitir as verdades da palavra de Deus. Nós outros encontramos esse testemunho de João Bautista quando a palavra de Deus no livro de João capítulo 1 a partir do 6 diz que houve um homem enviado de Deus, o qual chamava João, para que deste testemunho de la luz, a fim de que todos creiessem por ele. Observem a responsabilidade que João Bautista estava aqui tendo nesse sentido de como profeta, como um homem que estava transmitindo as verdades da palavra de Deus a uma geração que já havia ouvido tanto sobre as verdades, mas que muitas vezes de forma distorcida, não? De forma que ao invés de estar seguindo a verdade, essas pessoas estavam seguindo por caminhos de escuridão. E o ser humano desde o princípio lá em Gênesis, quando peca delante do Senhor e nossos primeiros pais ao pecarem foram expulsos, né, do jardim do Edém, depois que toda a raça humana se encontra em tinebras, em escuridão, o próprio apóstolo Paulo abra que nós outros estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e muitas vezes essa morte não era apenas uma morte física, pero era a mente e o coração do ser humano em tinebras. E vindo então as buenas notícias de Deus para as pessoas, quando o profeta Isaías, no capítulo 61, abra, anteriormente no capítulo 9. Nós outros até temos aqui, porque um ninho nos ha sido dado. Essa promessa de Jesus Cristo já estava aí em Isaías. Era uma boa notícia para as pessoas nesse tempo, quando eles estavam todos caminhando, vivendo seus próprios interesses e suas próprias verdades, mas em realidade estavam caminhando na escuridão, estavam com a mente com o coração empedrecido. A própria palavra de Deus em Ezequiel diz que era coração de pedra. O homem estava com o coração de pedra, não fazendo caso à vontade de Deus, não cumprindo com o compromisso, porque sua mente e seu coração, seus olhos estavam tapados. E agora recebe a verdadeira notícia, as boas notícias de que no tempo de Deus haveria de nascer o Salvador Jesus Cristo, que era conselheiro, príncipe de paz. E aí outras adjetivos, podemos ver outras qualidades de Jesus Cristo, que embora nós outros como cristianos hoje já entendemos um pouco melhor, pero nesse contexto eu creio que muitas pessoas não sabiam o que era as verdadeiras qualidades de Jesus Cristo, os verdadeiros adjetivos desse Filho de Deus. E estas boas notícias são transmitidas de geração a geração. Em cada época, essas notícias iam passando de persona a persona. Por isso era necessário, que era tão importante que Juan, o discípulo de Jesus Cristo, testemunho da palavra de Deus, era importante, clave, que ele anunciasse dentro desse contexto de forma única, verdadeira, que não deixasse as pessoas mais confusas como já estavam em seu tempo. E aqui é interessante que nós outros em Juan capítulo 1, versículos de 6 a 8 e depois de 19 ao 28, nós outros encontramos aqui as palavras claves, né, importantes do Evangelho de Juan dentro desse contexto. O comentário de Barclay señala que a vida e a luz são duas das grandes palavras básicas sobre as que construi o quarto evangelho. E o contexto do texto de nosso sermão em 1 João de 1 a 5, notando como a luz e a vida estão vinculadas, ou seja, a luz e a vida, e estão relacionados entre si, estão vinculados, porque nós outros, e eu já tive essa experiência, creio que cada um já passou por essa experiência, quando temos a luz, a claridade, as coisas claras, nós outros somos mais direcionados, estamos, parece que temos mais vida. Quando vem a escuridão, parece que perdemos um pouco o sentido da vida. Por isso, o apóstolo Juan e o comentarista Barclay señala isso, que a vida está relacionada com a luz. A vida e a luz são duas das grandes palavras básicas sobre as que constrói o quarto evangelho. Jesus Cristo se mostrando que era a luz do mundo. Nesse evangelho, Juan, que é o quarto evangelho do Novo Testamento, nós outros encontramos todos os princípios e os ensinamentos de Jesus Cristo a seus seguidores, e ensinando, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida. Há outras conotações também, Jesus Cristo falando que era o caminho, a porta, mas especificamente dentro desse contexto, Juan está transmitindo que Jesus Cristo aqui é a luz do mundo e é a vida que as pessoas necessitam. O homem está morto em seus delitos e pecados, notando assim como a luz e a vida estão vinculadas. Primeiro, o que ha sido desde o princípio, o que hemos ouído, ou hemos visto em nossos próprios olhos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado com as manos, e lhe anunciamos em respeito ao verbo da vida. Verso 12 diz que esta vida se manifestou, nós outros hemos visto, damos testemunho de ella, e lhes anunciamos aos teus a vida eterna que estava com o Padre, e que se há manifestado, lhes anunciamos lo que hemos visto e ouído, para que também vocês tenham comunhão com ele, com nós outros, e nossa comunhão com o Padre e com seu Filho Jesus Cristo. Lhe escrevemos estas coisas para que nossa alegria seja completa. Verso 5, do capítulo 1 de Juan, diz que este é o mensagem que hemos ouído: Deus é luz e em ele não há nenhuma oscuridade. Todo o capítulo 1 do Evangelho de Juan trata do verbo da vida, Jesus Cristo. E a palavra de Deus encarnada agora está presente entre esta geração de Juan Bautista, anunciada no profeta Isaías, anunciada também em outros profetas menores e maiores do Antigo Testamento, e agora está cumprindo o propósito de trazer vida e trazer luz a estas pessoas, trazer libertação a estas pessoas. E outra palavra que encontramos clave também dentro do Evangelho de Juan é a palavra niebla, que aparece 7 vezes. Às vezes, esta oscuridade parece referir-se a malas ações que a menudo estão ocultas, pero algumas passagens indicam que isto poderia incluir ignorância deliberada. Juan também usa a ideia de que tenebra e oscuridade para transmitir incertidumbre, como quando os discípulos cruzaram o lago e sua barca sem Jesus Cristo, em Juan capítulo 6, versículos de 16. Eles se quedaram com medo, se quedaram com a ignorância deliberada em la mente, com a dúvida, com a impaciência, não sabendo se era um fantasma, se era Jesus Cristo, se era... porque estavam com um sentimento de incerteza. E esse passagem mostra que esses irmãos estavam totalmente com a mente obscura, com os pensamentos obscuros. Um sentimento de medo, de incapacidade, ignorância deliberada, quando eles começaram a cruzar o lago em direção a Cafarnaum. Para então, já havia escurecido e Jesus, todavia, não se havia unido a eles. Em este passagem, o mar se embraveceu e os discípulos tiveram medo. Quando vieram a Jesus caminhando sobre a água, eles se aterrorizaram, até que falou para que assegurar-lhes de sua presença. E a boa notícia que eles recebem aqui é exatamente essa, né, de que era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, nós outros, quando estudamos a palavra de Deus e como testigos de Jesus Cristo, e vemos que o apóstolo Juan, com esta missão, estava anunciando, era um pouco diferente, estava anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando a venida de Jesus Cristo, todo dando o início, o princípio aí ao ministério de Jesus Cristo, abrindo caminho. E Juan contesta que as pessoas perguntam, Juan, tu eres la luz? Ele diz, não, não sou la luz. Ele dá testemunho, né? Ao contrário do que as pessoas estavam pensando. Porque Juan poderia, se fosse um falso testigo, poderia haver dito, não, eu sou la luz. Ele, verdadeiro anunciante de las buenas notícias, traz a veracidade de tudo que a palavra de Deus estava se cumprindo para que as pessoas pudessem compreender a missão. Essa era a missão que Deus havia dado a João Bautista. O uso que João Bautista traz aqui nesse passagem, né, onde, no capítulo 20, onde Maria Magdalena chega à tumba no primeiro dia da semana. E o uso que hace João del contraste, conceito de oscuridade versus luz e vida, nos ajuda a compreender qual pode ser o impacto de Jesus em los seres humanos. Outras palavras claves do Evangelho de Juan é o testemunho. E ao largo de seu Evangelho, Juan oferece 8 exemplos de um testemunho de Jesus Cristo como o Filho de Deus. E nós outros temos aí no capítulo 5, 37, diz que o testemunho do Padre, o testemunho de Jesus em Juan capítulo 8, versículo 18, de si mesmo, o testemunho de las obras, capítulo 5, 36, as obras de Jesus Cristo, testemunho de las escrituras sobre Jesus Cristo também, a própria palavra de Deus, testificando que Jesus era Filho de Deus, testemunho também de João Bautista, no capítulo 1, de 7 a 8, diz, versículo 7, este vindo por testemunho para que todos os que creessem por ele, não era ele la luz, senão para que desse testemunho de la luz. O testemunho de las escrituras sobre Juan, no capítulo 5, 39. E o testemunho de João Bautista, E o testemunho de quem interactuaram com Jesus Cristo, ou seja, de la multitud, de la gente, de las personas que estavam. O testemunho de los discípulos de Jesus, no capítulo 15, 27, testemunho do Espírito Santo em Juan, capítulo 15, 26, e o testemunho de Juan, no capítulo 1, versículo 8. Especificamente Juan dizendo que não era la luz, para que desse testemunho de la luz. Jesus Cristo é la luz, e Juan está anunciando Jesus Cristo como luz do mundo, a verdadeira luz que alumbra as pessoas, que quita a escuridão na mente das pessoas. À medida que avança o passar, vemos que os sacerdotes e os levitas interrogavam a Juan para descobrir quem era. A ortodoxia típica desconfiava um pouco de Juan. Ou seja, os que estavam aí, a gente que conhecia Juan, desconfiava porque atuava de uma forma distinta. Juan Bautista era sacerdote, mas não se comportava como se esperava. Não se comportava como um sacerdote levita, a lo que sumava sua vestidura de pelo de camelo e sua estranha dieta. Ou seja, no Antigo Testamento, os sacerdotes seguiam um ritual totalmente diferente, distinto desse ritual que está seguindo Juan Bautista. E é interessante nós outros, como cristianos, observarmos que não é de se estranhar que eles, as pessoas, não aceitavam que Juan Bautista era, de fato, o precursor de Jesus, não aceitava o mensagem. Muitos estavam em dúvida contra o mensagem. Juan Bautista estava predicando, bautizando as pessoas e fazendo o trabalho, anunciando, pregando que o que havia sido anunciado em Isaías 61, traindo libertação às pessoas. Mas Juan Bautista era apenas o mensageiro que estava preparando o caminho, estava preparando para a venida de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo pudesse dar início ao ministério. E ha sido até mesmo confundido por lá atitude, por lá forma de viver, com pessoas do passado, como Elias. Pensaram que Juan Bautista poderia ser o Messias, poderia ser Elias, ou um profeta ressuscitado como Isaías ou Jeremias, lá no capítulo, no versículo 21, nós outros encontramos também isto. Pero Juan negou tudo isto. Em câmbio, escutou as palavras do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3, que diz: "Vós do que clama em el deserto, preparar o caminho del Senhor, endereçar el deserto, uma calçada para nuestro Deus." Juan Bautista estava buscando anunciar todo o que estava determinado em la palavra de Deus para que se cumprisse da forma que estava anunciada. Juan Bautista estava consciente do ministério de profeta. Ele estava preparando o caminho, estava endereçando as estradas, né, que estavam torcidas, as coisas que estavam malas, porque estava cumprindo o propósito de Deus. Isaías 40, versículo 3. Juan também queria deixar claro que ele era alguém que dirigia a la gente hacia Jesus, animando-los a estar conscientes e vigilantes. Juan era la luna reflejando el sol. Em este caso, el Hijo de Deus, Jesus Cristo, dijo: "Yo soy", e Juan dijo: "Yo no lo soy". A partir de aí, los fariseus queriam saber por que bautizava se não era el Messias. Elias, um profeta prometido. Juan hubiera sido um de estes três. Poderia haver havido precedentes bíblicos para el bautismo, como Isaías 52:15, ou Ezequiel 36, versículo 25, Zacarias capítulo 13, versículo 1 também. Sem embargo, el bautismo era para los conversos em la fé judía, não para los israelitas que entendiam sua necessidade. Ou seja, todo esse ritual, a circuncisão, o que era feito no Antigo Testamento, estava presente todavia em la mente de los cristianos no tempo de Juan Bautista, nesse contexto. Ele estava no deserto predicando, pero para pessoas com a mentalidade judia, com os pensamentos judíos e diz como que esse bautiza as pessoas, como que está bautizando as pessoas se não é o Messias. Ao bautizar a los judíos, João estava dando a entender que para preparar-se para a venida de Jesus Cristo, incluso os judíos necessitavam ser limpiados para estar listos, apesar de seus esforços por guardar a lei. Recordam que no Antigo Testamento, uma pessoa para ser parte do povo de Deus passava por um ritual tremendo de circuncisão. Passava por várias etapas, havia um ritual. Era necessário que as pessoas também fossem bautizadas nesse sentido, para que pudessem ter parte do povo de Deus, guardar a lei. O povo de Israel, todos esses, tinham um ritual de guardar a lei. Mas João Bautista aqui considera que eles necessitavam de passar por esse ritual do bautismo de João para que pudesse compreender que o bautismo verdadeiro não era o de João, não era o cumprimento da lei, mas o verdadeiro bautismo seria dado por próprio Jesus Cristo, né? Quando a pessoa chamada por Deus agora tem nova vida em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus e é nova criatura em Deus. Guardar a lei, todos os esforços já era conhecimento de todos, não tendo que cumprir esse ritual para que podamos chegar a ser filho de Deus. O que João Bautista está anunciando como profeta aqui, como sacerdote do Novo Testamento, que havia uma forma diferente agora, que Jesus Cristo vindo a esta terra não era mais necessário cumprimento da lei como estava sendo rigorosamente cumprida no Antigo Testamento, porque Jesus havia pagou nossos pecados, cumpriu toda a lei, cumpriu todos os mandamentos do Padre para que pudesse nos dar vida e vida em abundância, ao ponto de ser cravado em uma cruz, dar sua vida em la cruz del Calvário para redimir as pessoas. O professor de homilética e teólogo político Jan Skinner Ripetro resume as respostas desta maneira e explica quem não é, versos 19 e 20. Hace referência a um texto hebreu familiar que conta algo sobre sua vocação, reconhece suas limitações, es decir, su bautismo en agua versus el que viene es más digno, versículo 26, 27. Porque nuestro testimonio es importante. Às vezes, testificar en el mundo de hoy se llama dar testimonio, compartir tu história sobre como Deus ha estado involucrado em tu vida. As histórias, de uma forma, são formas eficazes de educar e inspirar a outras, porque comunicam o que é importante para nós outros através de nossas emoções e se conectam também com o coração de los ouvintes. Ou seja, nossa experiência de vida, nossa experiência em Jesus Cristo, quando Ele nos salva, nos chama do pecado, nos transforma, hace de nós outros nova criatura, é importante para que as outras pessoas possam se sentir também capacitadas a reconhecer a Jesus Cristo. Nós outros, quando estamos trabalhando no ministério como pastor ou evangelista, anunciando Jesus Cristo às pessoas em Lacai, o outro dia um companheiro de trabalho me disse: "Não, para mim já não há salvação. Tu está falando de Jesus Cristo, Deus não vai me aceitar porque sou muito malo, sou pecador, sou um mísero." Pero nós outros não temos que fazer esforço para ser salvo. Jesus Cristo já pagou um preço por nós outros. Era esse sentido que João Bautista estava anunciando nos princípios do ministério de Jesus Cristo, que esse que vendrá depois de mim, esse é o que tem as buenas de salvação. Esse é que ha dado sua vida por nós outros, que está dando sua vida por nós outros, que vai nos redimir, que vai cumprir esta profecia que está em Isaías, que vai tirar as pessoas do poço de perdição, de incapacidade, de oscuridade. E aqui temos uma sugerência interessante, e diz que podemos utilizar três métodos para dar testemunho de Jesus. Talvez esse método de João Bautista não seja mais apropriado para nossos dias de hoje. Vou ser um missioneiro diferente. Vou pôr pelos de cabra hoje e vou comer o que seja. Não vou comer pano, não quero comer queijo, nada disso. Vou comer outras coisas. E a pessoa sai... Infelizmente, há muitos assim, que seguem assim. Esses três métodos aqui, para darmos testemunho de Jesus, é interessante porque Juan disse, não lo soy. Ou seja, Juan se colocou na condição de incapacitado também, na mesma condição de las personas. Ele se ha posto no mesmo nível de los outros. E eu, quando chego em um grupo para evangelizar o pastor, qualquer um de nós outros, temos que ter a visão de que não somos melhores do que essas personas. E podemos dizer, não, eu também sou pecador. Eu também corro enfermidade, eu também tenho problemas também de ansiedade, de estresse, essas coisas, porque nós outros não somos super homens ou super mulheres, que nós outros por nós mesmos não somos nada, e Deus nos capacita. E esse passagem das Escrituras, quando Juan diz, está predicando de alguém que vendria, que era mais poderoso do que ele, sabia que Jesus Cristo era o prometido de Deus para trazer salvação e cumprir todas as profecias, toda a escritura de Deus. Este passagem das Escrituras nos dirá algo acerca de lo que hago. Salmista Davi, no Salmo 40, que diz que esperei pacientemente em ele Senhor e ele se inclinou para mim. Quando Davi habla, esperei pacientemente por ele Senhor, Davi, salmista aí está dizendo, mira, eu sou como qualquer uma pessoa, necessito esperar em alguém que seja maior que eu, em Deus. E essa espera que ele salmista aqui diz que esperou pacientemente nele Senhor, essa espera valeu a pena, por quê? Porque ele pôde receber todo o tratamento que ele necessitava de Deus. Diz que Deus ha posto em seus lábios um novo cântico, um hino de adoração a Deus. Então, se ele agora recapacitado, é fortalecido para agradar a Deus, para confiar mais em Deus. Porque antes ele, salmista, estava confiando em si mesmo. E ele passar pelas Escrituras, quando Juan diz que eu não sou, Juan está tendo essa visão de que ele era incapaz de salvar a si próprio. E necessitava de Jesus Cristo, como também sua regeneração, todas as pessoas que estavam aí, a grande multitude de pessoas que vinham para ser bautizadas também necessitavam reconhecer Jesus Cristo. Essa era a boa notícia que Juan estava dando às pessoas, que apesar da incapacidade física do homem e mental do homem, Deus, Jesus Cristo, vendria para dar vida e vida em abundância. E também, se realmente queres saber de que se trata, deves também, e realmente, irmãos, Juan Bautista, como precursor de Jesus, estava anunciando todas as verdades, não deixava passar nada, um exemplo prático de vida. Nós outros temos essa ferramenta hoje também. Nós outros podemos sair a evangelizar em las calles, anunciando Jesus Cristo, né, conforme sempre estamos com a oportunidade para falar em metro, autobús, em ser qualquer, no trabalho, com as pessoas, de Jesus Cristo, porque nós outros somos testigos de Jesus Cristo. Não podemos ter medo. É uma missão que ha dado Deus a cada um de nós outros. Jesus Cristo diz que ide, pregar o Evangelho. Nós outros somos chamados a isso. O professor de Harvard, Marshall Gans, desenvolveu um marco para estas impactantes histórias, dizendo o seguinte, a história de um mesmo, ou a história de nós outros, a história de agora, é importante. E Petro diz, contextualiza esse marco para que os cristianos, de esta maneira, poida, a história de um mesmo, poida ter efeito. Que ha hecho Deus comigo? Uma pergunta. Antes de salirmos a evangelizar nossos vecinos ou nossos irmãos do bairro, temos que perguntar, que ha hecho Deus comigo? Se nós outros perguntamos isso, nós outros temos resposta para esta pessoa. Deus ha hecho em minha vida uma transformação. Deus ha me quitado das tenebras, me ha dado vida. Deus sana a vida de cada um de nós outros quando o Espírito Santo de Deus entra em nossas vidas e hace morada em nós outros. Que ha hecho Deus comigo? Como hemos conhecido a Deus? E essa era a pergunta de muitas pessoas no passado e que hoje persiste na vida de muitas pessoas. Como que podemos conhecer a Deus? E quando Juan Bautista está anunciando el propósito de la venida de Jesus Cristo, es que Dios estaba haciendo ahora una transformación en la vida de las personas a medida que iba avanzando la llegada de Jesus Cristo, que llegando ese tiempo, el sermón de hoy nos ofrece esta oportunidad para considerar nuestra propia historia como testigos resultantes de la encarnación y la preparación para la segunda venida de Cristo. Pero antes, cuando Juan Bautista estaba anunciando el propósito de Dios, las personas también tenían problemas, incertidumbre. Hoy nosotros también tenemos incertidumbre, porque nosotros encontramos con enfermedades raras que no tenemos cura. El ser humano siempre tiene duda, siempre tiene incertidumbre. La única manera de nosotros, como testigos de Jesus Cristo, dar ânimo a essa pessoa, animar essas pessoas, é nós outros contar uma história que estamos vivendo. De que Deus está com nós outros, Deus vive em nós outros. E Juan não estava importando com sua aparência, as pessoas falavam, mas esse homem é louco, não? É uma pessoa distinta, não parece nada com os sacerdotes do passado, não parece nada com que hemos visto até agora, pero está, vamos ver. Muitos saíam de casa, eu creio que apenas por curiosidade. Isso encontramos também hoje, em nossos dias, pessoas que vêm aqui à la congregação ou que vai a outras igrejas por curiosidade. Vamos ver se realmente tem alguma coisa interessante, porque já he visto de tudo. Outro dia um me disse assim, não, eu não, pero tu no, el verdadeiro, eu creio que tu não has visto todavía, que Jesus Cristo te ama e te salva. Ele me diz, não, eu sou tão perdido que não há forma de contornar a história. Bueno, irmãos, que quando nós outros, como cristianos, entendemos a vontade de Deus e sabemos do compromisso como cristianos, que somos testigos verdadeiros de Jesus, não estamos aqui. Às vezes os colegas de trabalho vêm sempre comigo, porque eu, quando cheguei no primeiro dia, me comentaram, Brasil, que tu vai ser hoje? Eu não paro porque eu não estou aqui de broma. Hemos venido a trabalhar. Quando saímos de nosso país, venimos aqui, temos que trabalhar porque a vida é dura. Para um imigrante, talvez, o trabalho é o mesmo para todos. Mas nós outros, a parte de termos que trabalhar igual que vós outros, nós outros estamos lejos de la família, um montão de coisas. Então, se não podemos estar de broma, temos que estar seguros do que queremos aqui. E o que nós outros queremos como igreja, irmãos, é que é considerarmos sempre que a vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E que nós outros somos uma família, uma igreja de irmãos comprometidos com tudo que a palavra de Deus nos tem a ensinar. A história que nós outros contamos agora não é a história da tecnologia, não é a história, é apenas uma história de nossa família, como, mas a história que temos que contar às pessoas, o testemunho que temos que dar às pessoas, é o que está na palavra de Deus, que Jesus Cristo é luz em las tinebras, que Ele resplandece em las tinebras, que Ele vindo para prevalecer contra as ações do inimigo, para que o ser humano tenha a visão de Deus, saber que Deus está aqui, conforme cantamos o cântico. Deus, não vemos em la parede uma imagem de Deus, mas em nossa mente sabemos que Deus está com nós outros porque está fazendo grandes obras em nossas vidas. E como viancico de la encarnação e quando chega esse tempo de advento, esse momento, nos oferece oportunidades para considerar a própria história como testigos e resultados de la encarnação, de la preparação para a segunda venida de Cristo. Estamos chamados a compartilhar as buenas novas à la luz do mundo. Eu estava vendo que quando chega essas festas, as luzes encendidas, as pessoas pensam em Deus. Ornamentações para a Navidad, tudo, uno queda pensando, é Navidad, pero isso tem algum sentido verdadeiro para vós outros, para nós outros, como cristianos? Estamos chamados a compartilhar buenas notícias, a luz do mundo, vida a los que não têm vida, vida a los que estão mortos nos delitos e pecados. Vê, dile a la montanha, em la colina, por donde queira, vê e dile a la montanha que Cristo já nasceu. Esse anúncio de que Cristo já nasceu precisa e deve ser compartilhado por nós outros com as pessoas. Devemos compartilhar, estar involucrados em levar esse evangelho às pessoas, porque nós outros somos testigos, expertos, que podemos testificar da bondade amorosa de Deus hacia aqueles que com quem temos relação, assim como haciam aqueles que poderiam perguntar acerca de la esperança em la que confiamos para viver. Se algum pergunta a mim ou a ti, qual é a esperança que tu tens hoje em meio a tantas guerras, tantas incertidumbres? Qual seria a resposta que nós outros daríamos a essa pessoa? Pablo diz que a nossa esperança é Cristo. E se nossa esperança é só o que estamos vendo agora, somos também miseráveis. Mas nossa esperança está em Jesus Cristo. Não é lá o gordo de Navidad. Nossa esperança não deve ser isso. Nossa esperança deve ser viver confiando em Jesus Cristo. E chamados à ação, esta semana pense em tu testemunho. E se seria uma história de ti mesmo, de nós outros, ou de agora, tal como define Marçal Gans, considera como tu testemunho em forma de história poderia animar alguém a conhecer bem e se parecer bem apropriado e oportuno. Comparte a sua história, para que outras pessoas possam ser animados. E pergunta a si mesmo: será que a fé e a esperança que tenho em Jesus Cristo pode animar a outra pessoa também? Será que o que eu vivo hoje, a vida que levo em Jesus Cristo, esta vida pode ser benéfica também para outras pessoas? E se nós outros reflexionarmos assim e termos esta compreensão, podemos estar encorajando outras pessoas. As observações iniciais mostram como o testemunho pode mal interpretar-se. Recordam que no início falamos de um advogado e um testigo que estava confuso? Essa demonstração inicial de mal interpretar-se um testemunho. Por isso sempre há uma afirmação que temos que fazer quando vamos e firmamos um papelito, que jurar que vamos falar somente a verdade, nada mais que a verdade, porque muitas pessoas não sabem e querem contar histórias que não são verídicas, verdadeiras. Qual é a história que nós outros, como testigos de Jesus Cristo, estamos vivendo hoje? O Evangelho de João utiliza a palavra clave, testemunho, para estabelecer a Jesus como o Filho de Deus, a estabelecer vários testigos, como o testemunho do Padre, do Filho e o testemunho das obras de Jesus Cristo. Por que crees que o tema de testemunhos é importante para Juan? Por que nós outros, como cristianos, cremos nisso? Porque é luz, é vida em la oscuridade. É luz e está conectado para testificar de que Jesus Cristo não era apenas um outro profeta que estava chegando. Jesus Cristo era e é o Filho de Deus. Se temos claro tudo isso em la congregação, em nossas vidas ou como igreja, estamos de maravilha, né? Podemos caminhar com esperança tranquilamente, porque Jesus não é apenas um profeta maior, não é apenas um personagem da história, como muitos estão ensinando. Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus vivo, se há morto, ressuscitou e vive em nossas vidas hoje. Amém? Que Deus nos bendiga e que esta semana podamos refletir mais e mais no compromisso de sermos verdadeiros testigos de Jesus Cristo. Que Deus nos bendiga, tenhamos boa semana e que podamos, assim como João Bautista, levar uma mensagem verdadeira a todas as pessoas do mundo. Amém? Vamos poner em pé, orarmos a Deus. Padre, graças por la seguridad que nos das, la certeza de que eres nuestro Deus Todo-Poderoso. Graças porque, apesar de nós outros não sabemos hablar bem como necessitamos hablar, não sabemos toda la letra que temos que escrever, ou quem sabe não sabemos dar uma buena demonstração de amor às pessoas, mas através de Jesus Cristo, o Filho de Deus que vive em nós outros, podamos ser transformados a cada dia, crescermos em aprendizagem, crescermos aprendendo de quem é Deus, de quem é o Senhor em nossas vidas. Nós outros somos apenas vasos, somos apenas um recipiente, uma vida que está sempre movida e transformada por ti. Nós outros queremos, Padre, que através de nossas vidas tu puedas fazer algo grande em esta sociedade onde estamos, aqui em la congregação, em esse bairro, em cada família, pueda transformar vidas através de nosso testemunho. Nos dê capacidade de sermos testigos verdadeiros do Senhor. Graças, Padre, por el amor do Senhor manifestado a nós outros. Graças também porque, apesar de tudo que acontece em nossas vidas, nesse tempo que estamos aqui em la terra, Tu não nos abandona, é nosso Deus. Graças, Padre, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.